As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Boas notícias. O Médio Tejo não registou qualquer infecção Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, pelo que se mantém a globalidade de 211 casos desde o início da pandemia, 94 dos quais ainda ativos. O dado mais saliente centra-se no entroncamento, onde mais 6 pessoas são suspeitas de serem portadoras do vírus. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 32, seguindo-se Abrantes, 23, Orém e Entroncamento, ambos com 3. Eis os dados desde o início da pandemia. Torres Novas, 51 casos, 19 recuperações. Orém, 49 infecções e 36 recuperações. Abrantes, 40 infectados, 17 já estão curados. Tomar, 22 casos, 15 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 20 infecções e 7 recuperados. Alcanena, 13 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Sardual com 2 casos, um dos quais recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, vigilâncias ativas. Abrantes tem 18, Orem tem 15, Entroncamento 9, Torres Novas 7 e Tomar com 1 pessoa.
Rádio Hertz, informação.
São os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, a lamentar mais 12 mortes de pessoas infectadas com Covid-19 em Portugal, num registro total que nesta fase ascende aos 1.436 óbitos. No que a infecções diz respeito, foram detectadas mais 195 nas últimas 24 horas, numa globalidade de 32.895 desde a chegada da pandemia ao nosso país. Importa referir que o número de altas subiu para 19.869, fruto das 317 recuperações registadas desde esta segunda-feira. Quanto a doentes internados, são nesta altura 432, 58 dos quais nos cuidados intensivos. Olhando para o mapa nacional, o Norte permanece como a região mais afetada, conforme fica demonstrado pelas 16.789 infecções e 795 mortes. Já no Centro, há 3.753 doentes, dos quais 240 perderam a vida. Em Lisboa e Val do Tejo, há registro para 11.493 casos e 370 óbitos. No Alentejo, por sua vez, foram detectadas 260 infecções e há a lamentar uma vítima mortal, enquanto no Algarve há 372 doenças e 15 mortes associadas. Nos Açores, nota para 137 infectados e 15 mortes, sendo que a Madeira tem 91 infecções e sem qualquer óbito. O apelo é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. As pessoas devem impor a si próprias o dever cívico de respeitar os outros, não se colocando em risco nesta fase de pandemia. Em declarações à Hertz, a delegada de saúde abordava desta forma o final do chamado dever cívico de recolhimento, que esteve em vigor até final deste mês de maio.
Olha, eu espero que os portugueses todos tenham por si próprios o dever cívico de confinamento, quanto baste, de confinamento no sentido de respeitar os outros e de não transmitir doença, nem pôr os outros em risco, não se pondo assim em risco, eu próprio em risco, não se põem os outros. Portanto, a medida do confinamento foi necessária ser decretada por lei e esteve em vigor o dever cívico de confinamento das pessoas, e eu espero que agora sejam as próprias pessoas que deem continuidade a esse dever cívico por responsabilização delas próprias.
Os pais das crianças do primeiro ciclo do ensino básico do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar, podem agora regressar ao trabalho porque já têm onde deixar os filhos. O referido estabelecimento escolar está a receber até 26 de junho estas crianças, neste particular nas instalações da escola Raul Lopes. Como disse a Hertz, a diretora do agrupamento, Celeste Sousa, o serviço Escola de Acolhimento garante todo o apoio necessário aos alunos do primeiro ciclo até aos 12 anos de idade.
Estamos com o serviço de Escola de Acolhimento, ou seja, a escola Raul Lopes neste momento funciona como escola de acolhimento das crianças até aos 12 anos, neste momento como abrigo jardim. As crianças do jardim, do pré-escolar, estão no jardim-escola, portanto já não precisam de ir para a escola de acolhimento, mas as crianças do primeiro ciclo, cujos pais têm que ir trabalhar e está na hora, não é? Podem sempre usufruir deste serviço, que é a escola do acolhimento. Portanto, vêm para a escola, fazem todos os serviços que faziam em casa, as aulas na televisão, as aulas síncronas com os seus professores, as tarefas, e, portanto, queria divulgar, porque muitas vezes me parece que há alguns pais que não conhecem este serviço, e, portanto, até dia 26 de junho, para as crianças do primeiro ciclo, nós temos uma escola de acolhimento a funcionar, que é a Raul Lopes, primeiro ciclo, em perfeitas condições, nas quais também existem todas as regras e acolhimento, quer por docentes do primeiro ciclo, quer por uma equipa de assistentes operacionais que supervisiona e que garante que tudo corra da melhor forma. E isso vai de encontro às necessidades dos pais, tem sido das 9 às 17. No entanto, caso a caso, e sou eu que estou a gerir esse serviço, nós vamos ajustando. Por exemplo, hoje havia dois pais que precisavam deixar as crianças às 9:15, e, portanto, vamos ajustando às necessidades dos pais também em termos de horários.
O alerta foi dado pouco antes do meio-dia desta terça-feira. Alguém viu uma coluna de fumo na localidade de Casalinho, na freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar, e denunciou a situação via 112. Tudo apontava para um incêndio na área de mato. Foram então mobilizados cerca de 30 operacionais e ainda um meio aéreo, mas a verdade é que quando os operacionais chegaram ao local, depararam-se com a realização de uma queima. Por aquilo que a ERTS apurou, a referida atividade agrícola estava, aliás, a cumprir as normas de segurança, ou seja, quem a estava a fazer dividiu os amontoados por diversos pontos para impedir grandes fogueiras. Não houve, por isso, qualquer intervenção, apenas a dispersão de meios.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Com a chegada da atual crise pandémica que o país atravessa, foram anuladas todas as ações de angariação de fundos que o Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira Pedreira, no Conselho de Tomar, tinha planeado para este ano de 2020, o que coloca a instituição na iminência de não poder dar continuidade aos serviços que presta aos mais vulneráveis da comunidade. Face aos problemas, a direção colocou mãos à obra e procura alternativas para proceder à angariação de fundos. Neste fim de semana e durante 4 semanas, aos domingos, procedeu assim à confecção e à entrega de sopas em casa de quem as encomendou. O repórter Manuel Subtil falou com Jorge Graça, da direção do Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira Pedreira, precisamente sobre esta iniciativa, que registou, já neste primeiro fim de semana, uma grande participação.
Para nós tínhamos programado uma atividade para este ano, para este mês de junho, que era sopas, fazer um encontro global de sopas. Com esta questão que tivemos todos, com a questão do Covid, readaptámos, criámos um novo evento e que está a ter um sucesso para o primeiro fim de semana. Vamos com mais de 400 litros de sopa para o primeiro fim de semana. As pessoas aderiram em massa, e o meu especial agradecimento aos meios de comunicação e todas as pessoas que nos têm partilhado e ajudado na divulgação do nosso evento. Essencialmente, temos a distribuição e a nível de encomendas de sopas chega praticamente ao concelho todo de Tomar, principalmente a zona de Tomar, cidade em si, está com perto de 100 litros só de sopa da pedra à cidade. E depois agradecer mesmo às pessoas que, para além de pagarem a sopa, dão sempre, para além disso, dão um donativo. Nós queremos também agradecer a todas as pessoas que já nos foram dando ao longo desta semana donativos, o nosso obrigado em especial. E esperamos que continuem. Vai ser 4 semanas seguidas, vamos ter 4 domingos seguidos. No próxima semana vamos ter sopas, outras sopas, e continuem a encomendar.
Portanto, o objetivo foi angariar fundos para o Centro de Dia.
Sim, exatamente. Nós, no o Centro de Dia, o seu orçamento não sobrevive sem estas atividades extras, sem estas angariação de fundos que nós temos. São cerca de entre 20 a 30 mil euros por ano que nós necessitamos. E esta é mais uma iniciativa que nós temos. Já vai na terceira iniciativa deste ano. Tínhamos programado mais, mas já tivemos que adiar, e que teremos que, as próximas, teremos que nos readaptar consoante esta convergência.
Para aqueles que nos estão a ouvir, quantos utentes vocês dão apoio?
A nível do utentes, temos 45 utentes neste momento que prestamos apoio. E também para eles, um especial muito obrigado, porque estão-nos também a ajudar, para além da mensalidade que pagam. Estamos também a apoiar nesta iniciativa. Muito obrigado por eles.
A Câmara de Abrantes avançou para a medida de apoio social Alimentos para Todos, focada essencialmente nas crianças e jovens que, por distância ou mesmo receio da pandemia em que vivemos, não têm ido ao encontro das refeições escolares que a autarquia colocou ao dispor dos abrangidos pelos escalões A e B. Está em causa um cabaz de alimentos, auxílio esse que será estendido a outros patamares etários. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, em entrevista à ERTE, explicou as bases deste apoio do município.
Tem aqui um foco muito, muito determinado nos alunos e nas crianças que não vão buscar porque estão distantes, porque questões às vezes até de segurança, que não vão buscar as refeições já feitas. Nós fazemos o apoio aos alunos do escalão A e do escalão B e pretendemos desta maneira que as famílias não indo buscar a refeição, mas possam ter um cabaz de alimentos com regras em termos de nutrição, dos valores nutritivos, que possam ter regras também apoiados, obviamente, pela nossa nutricionista que faz este trabalho ao nível municipal, que possamos entregar um cabaz capaz de responder às necessidades e às necessidades de primeira linha, e que possamos entregar um cabaz capaz de responder de forma a que as famílias depois possam, digamos, fazer as suas refeições e dessa maneira conseguir ter um equilíbrio naquilo que é a sua mesa diária dos nossos alunos, sendo que depois procuramos estender também, obviamente, não apenas para os alunos, mas também para outras famílias carenciadas, devidamente sinalizadas pela nossa rede social, que são todas as instituições que acabam por fazer parte desta rede social, e desta maneira possamos responder aqui às questões de primeira necessidade.
Há alguma noção para já de quantas pessoas é que esta meritória medida poderá beneficiar?
Não sabemos em concreto, sabemos que seguramente, olha, infelizmente por um lado, não é? Infelizmente por um lado, vamos ter que apoiar bastantes famílias e jovens e menos jovens com esta medida. A ideia é que nós também temos um programa, que é este programa que fica em casa, em que estamos todos os dias a apoiar com ir comprar medicamentos, ir comprar bens alimentares, bens de primeira necessidade. Esta carrinha e os técnicos que estão a fazer esta operação diária possam complementar essa ação, fazendo chegar alimento àqueles que mais necessitam nesta fase, nesta situação, não é? E dessa forma, no fundo, estamos a reforçar um bocadinho aquilo que é o dinamismo dos nossos serviços sociais, fazendo chegar bens alimentares de primeira necessidade àqueles que mais precisam nesta altura.
O Conselho de Alcanena tem sofrido na pele com a existência de casos confirmados Covid-19 em lares ilegais situados no distrito de Santarém. No caso concreto, numa residência situada em Casével, em território escalabitano. São pelo menos duas situações detectadas de pessoas com morada fiscal em Alcanena, mas que se encontravam nessas estruturas de apoio. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, em entrevista à ERTE, confirmou estes indicadores, lamentando o elevado número de lares ilegais na região, deixando claro que nesta fase a prioridade passa pela defesa das pessoas, mas que depois há a necessidade de olhar para este cenário como um grave problema social.
Nós temos no distrito um grande número de lares ilegais e, portanto, estes lares não são, na sua maioria, até nem são conhecidos, é curioso. Muitos vieram agora a ser do conhecimento das várias entidades e, por isso, não têm um controle nem do município, nem da segurança social, nem da saúde. E tem que ter. E, portanto, é também um passo que tem que ser dado. Neste momento, a preocupação é proteger as pessoas e, por isso, vai avançar uma fase de testes a todos os trabalhadores destes lares ilegais e tem que levar necessariamente a uma avaliação das condições em que eles estão a funcionar. E foram estes dois casos, em Abrantes, outro aqui que está no Conselho de Santarém, mas como tem aqui uma grande proximidade ao Conselho de Alcanena, portanto tive conhecimento já pelo menos de duas situações de dois idosos que estão lá, acolhidos, e obviamente também em que o teste deu positivo. E estas situações fizeram disparar os números aqui na nossa região e que estão identificados como casos que necessariamente também têm que ter uma grande atenção e uma grande responsabilização de quem tomou a iniciativa de aceitar acolher idosos para deles tratar. E, portanto, há aqui um trabalho neste momento, obviamente, de proteção da saúde das pessoas, mas numa fase seguinte de responsabilização e dos devidos licenciamentos que têm que ser assegurados.
A Câmara de Tomar aprovou em recente reunião do Executivo o procedimento para a contratação da empreitada de adaptação e requalificação do edifício de Nabância, na rua José Raimundo Ribeiro. Como referiu na ocasião o vice-presidente da autarquia nabantina, Hugo Cristóvão, depois de concretizados os processos de regularização com as várias entidades que ali tinham instalações, o município avança agora para a fase de intervenção física nos referidos espaços.
Além da necessidade de manutenção, o edifício é de facto antigo, se bem se recordam, ele era da antiga cooperativa Nabância. Em determinada altura o município adquiriu, usou o direito de preferência sobre o edifício e entretanto foi-lhe dando algumas utilizações mais casuísticas, até que em determinado momento foi feita a cedência, chamemos-lhe despartilhada, a várias entidades daquilo que era um edifício único, tinha uma leitura e uma utilização única, tendo desde sempre, ou pelo menos muito desde o início, uma parte que era concessionada, que era o café. No mandato anterior tentámos o mais possível regularizar essas situações, porque foi vindo a reunião de Câmara a regularização da cedência até do próprio café, cujo contrato já não estava válido. Mas, enfim, há as IPSS que lá estão, nomeadamente a crescer, depois também houve a questão com a Caritas e com a Cruz Vermelha para, digamos, gestão do espaço da CAVE no âmbito da questão social. Havia ainda uma entidade privada, neste caso um órgão de comunicação social, que lá estava e, entretanto, também foi trabalhada a sua saída. Espaço esse, aliás, que é o destino final da CPCJ, é para esse local que a CPCJ irá assim que as obras estejam concluídas, é algo que já está previsto desde o mandato anterior. A própria regularização com o Ginásio Clube Tomar e com a União Tomar, todas essas situações foram formalmente regularizadas aqui pela Câmara. O que falta agora regularizar é a parte física. Portanto, esses espaços foram sendo divididos ou subdivididos, mas obviamente já não respeitam nenhuma da legislação em vigor, nomeadamente na questão das acessibilidades ou do plano de salvaguarda contra incêndios, por exemplo. Ou, por exemplo, a questão da cobertura da parte de ginásio. Portanto, no fundo o edifício tem duas grandes áreas, o ginásio desportivo, propriamente dito, que é utilizado pelo Ginásio Clube Tomar, e depois todo o restante edifício. A cobertura do ginásio, por exemplo, é toda em fibrocimento ainda, e portanto também essa substituição faz parte deste procedimento. Para concluir, sim, está previsto dentro desta tipificação de espaços subdivididos, ou chamemos-lhe numa lógica de vários utilizadores, e está previsto que cada um deles cumpra as regras, quer de mobilidade. A parte do café, por exemplo, se não estou em erro no projeto, é feita precisamente pelo acesso que é feito para o tal espaço onde vai ficar a CPCJ, é daí que, pela mesma plataforma, será feito o acesso ao café, assim como todos os outros, em particular, nomeadamente a parte da cave do ginásio, que era da mais complexa, porque aquilo tem um meio piso e um outro piso com escadinhas e com, enfim, é um projeto complicado, que finalmente vai avançar.
A unidade de controlo costeiro apreendeu 300 quilos de pescado com valor estimado de 4 mil euros na lota do Porto de Pesca de Peniche. No âmbito de uma fiscalização da captura e comercialização do pescado, os militares detectaram uma embarcação sem autorização para captura de espécies que se encontravam no seu interior. Além disso, constatou-se a ultrapassagem da percentagem permitida para a captura de cantarrilho e gurás de 8% do total de descargas da embarcação, não cumprindo com as obrigações legais estabelecidas. Foram então apreendidos 300 quilos de espécies de pescado cantarrilho legítimo, gurás, cherne, peixe-espada branco, imperador costa larga, imperador costa estreita. No decorrer da ação foi identificado um homem de 45 anos e ainda a respectiva embarcação.
Rádio Hertz, informação.
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere apresentou uma candidatura às 7 Maravilhas da Cultura Popular na categoria de Festas e Feiras, com a emblemática Feira e Mostra de São Brás. A candidatura foi aceita e já houve registro para a recepção do selo de nomeado, já no próximo dia 7 de junho, numa emissão em direto na RTP1, de um painel de especialistas, composto por 7 elementos de cada um dos 18 distritos e das duas regiões autónomas, vai eleger 7 patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais. Vamos avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, a violência doméstica em tempos de Covid representa uma pandemia dentro de uma pandemia. Ora, vejamos. A violência doméstica incorpora um dos maiores flagelos da nossa sociedade atual e que nos deve envergonhar a todos. Segundo os números da PSP, que, apesar de ter reforçado a vigilância a vítimas assinaladas, registou que, quando analisado especificamente o período durante o qual vigoraram as medidas de confinamento obrigatório, de 22 de março a 2 de maio, a PSP registou uma descida particularmente acentuada nas participações por violência doméstica. E aqui falamos de uma diminuição cerca de 33%. Esta diminuição possivelmente é o reflexo das dificuldades e do medo que as vítimas tiveram em pedir ajuda, pois o facto de as vítimas estarem sobre o mesmo teto 24 sobre 24 horas com o agressor, conjugado com o medo da tensão propiciada por este confinamento, desde as reduções salariais à instabilidade e medo que muitos dos portugueses vivenciaram, poderia ser o gatilho para propiciar condições particularmente gravosas para que este crime ganhe novos contornos de invisibilidade. Naturalmente que estes números são preocupantes e é lógico que estas vítimas necessitam de um acompanhamento permanente. Daí que se debruçasse uma maior preocupação durante o período de confinamento. Os pedidos de ajuda registaram uma maior afluência através do serviço de SMS para o número 3060. Este número funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, não tem custos e não é rastreável. Isto é, não surgirá na fatura emitida pela operadora de comunicações, de modo, naturalmente, a proteger as vítimas. O intuito deste número é permitir que as vítimas possam mandar mensagens curtas a pedir ajuda e, do outro lado, estará alguém da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, em articulação com a Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, para a auxiliar. Em março foram ainda criadas 9 novas estruturas de emergência, incluindo um centro temporário de acolhimento da APAF. Importa ainda salientar que durante o confinamento foram realizadas 87 detenções, com uma média de 7 detenções em cada 100 participações, o que se registra uma média de uma detenção por dia. Este é um flagelo que temos de continuar a lutar. E é imperativo que este tipo de crimes tenha penas mais pesadas e rigorosas. O crime de violência doméstica é punível com pena até 5 anos de prisão, o que, na minha opinião, parece-me ser uma pena demasiado curta, o que leva a que a maior parte das condenações termine em pena suspensa, que é o que acontece quando o limite máximo das penas vai só até 5 anos. Também parece-me que a sociedade tem de estar mais alerta, pois a vigilância social pode salvar vidas. E estas vidas estão nas nossas mãos e temos de pôr um ponto final neste flagelo. Assim, se desconfiar ou conhecer alguma situação de violência doméstica, não hesite em denunciar. Não podemos permitir que mais homens e mulheres estejam à mercê destes criminosos e criminosas, pois o crime de violência doméstica não é um crime exclusivamente de mulheres, é transversal a ambos os sexos. Despeço-me desejando uma boa semana, continuem a proteger-se e lembrem-se que os nossos comportamentos de hoje irão se refletir no amanhã. Obrigada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.